João Francisco dos Santos era negro, nordestino e homossexual. Obviamente que esses são adjetivos rasos para se referir à vida de um ser humano. Entretanto, estamos falando de uma época onde esses atributos definiam previamente o caráter de uma pessoa e automaticamente a colocava à margem da sociedade. Então, dentro do contexto da época, essas características aliadas a uma vida de crimes e um triste histórico de abusos na infância transformou esse homem em uma verdadeira celebridade criminal do Rio de Janeiro na primeira metade do século passado. Meu caro ouvinte, essa é a terceira temporada do Serialcast Podcast. Eu sou Alexandre Everton e te convido a conhecer a intensa vida deste homem que era conhecido popularmente como Madame Satã. Glória do Goitá é uma cidade do estado de Pernambuco e fica na região da Zona da Mata Pernambucana. E foi lá que nasceu João Francisco dos Santos. Naqueles tempos, o registro de nascimento de pessoas era feito de maneira arcaica e por isso é muito comum erros e confusões acerca de datas de nascimento. E no caso do João Francisco não foi diferente. Consta em seu registro civil apenas o ano do seu nascimento, 1903, mas a exatidão dessa data era contestada por ele, que decidiu adotar como data do seu nascimento o dia 25 de fevereiro de 1900. Seus pais eram filhos de negros escravizados e ele tinha mais 17 irmãos. O pai do João Francisco era filho bastardo de um senhor de engenho com uma negra escravizada e morreu em 1907. Então a família começou a passar por grandes dificuldades financeiras. Um certo dia, um comerciante de cavalos da região conhecido como Laureano se dispôs a levar o pequeno João Francisco, então com 7 anos de idade, para sua fazenda com a promessa de dar a ele casa, comida e estudo. E em troca, o Laureano ofertou uma mula para a mãe do João Francisco, que aceitou. Segundo palavras do João Francisco em relatos próximos ao fim da sua vida, abre aspas, "Não sei bem o que senti naquela hora desgraçada. Doía como se eu morresse toda hora de uma doença dolorida, e pensava que tinha sido trocado por uma aguinha castanho claro que respondia pelo nome de Amorosa. Então, doía mais." Fecha aspas. Embora já havia se passado quase 20 anos da abolição da escravatura pela Lei Áurea, ainda existiam muitas situações onde fazendeiros se aproveitavam da situação precária de vida que os negros libertos e seus descendentes estavam vivendo para submetê-los a condições análogas à escravidão. E foi justamente o que aconteceu com João Francisco. A promessa feita pelo Laureano à mãe dele não foi cumprida, e o João Francisco passou a servir como um escravo do criador de cavalos. Um ano depois, ele fez uma viagem até Itabaiana, na Paraíba, e lá ele conheceu uma senhora conhecida como Dona Felicidade, que convenceu ele a fugir do seu algoz, junto com ela, com destino à cidade do Rio de Janeiro. Ao aceitar o convite da fuga, o João desembarcou na então capital do Brasil e passou a trabalhar com a Dona Felicidade em uma pensão administrada por ela. A fuga, que parecia um sonho para o jovem garoto, tornou-se um pesadelo ao descobrir-se novamente acometido a condições de trabalho muito parecidas com as vividas por ele nos tempos de semi-escravidão na fazenda do Laureano. Foi então que, em 1913, o João Francisco decidiu fugir e procurar abrigo no então berço da boemia carioca, o bairro da Lapa. Inicialmente, ele passou a viver nas ruas da Lapa, onde ele teve contato com as suas primeiras experiências no crime, cometendo pequenos furtos e golpes, o que lhe rendeu também as primeiras surras e prisões pela polícia, que passariam a permear a sua vida até o final. Além da vida criminosa, o João Francisco passou a se virar com pequenos bicos e empregos, atuando como vendedor de panelas e pratos e fazendo pequenos serviços para comerciantes. Além da precoce vida criminosa, a sexualidade, outro traço forte da personalidade dele, também se desenvolveu cedo. Ele se entendeu como homossexual aos 13 anos de idade e passou a ter as suas primeiras experiências. Embora tenha vivido em uma época de forte repressão aos homossexuais, o João Francisco nunca teve problemas em revelar a sua orientação sexual. Certa vez, em seu livro de memórias, ele disse o seguinte, abre aspas, "Eu gostava mais de ser bicha, e por isso sou bicha." Em uma entrevista ao jornal O Pasquim, em 1971, ao ser questionado sobre a sua homossexualidade, ele respondeu que, abre aspas, "sempre fui, sou e serei", fecha aspas. Ao completar 18 anos, ele passou a trabalhar em uma casa de tolerância, que eram aquelas construções destinadas a residências de várias famílias, uma espécie de pensão, onde ele aprendeu a cozinhar. Com a chegada dos anos 20, a efervescência cultural da então capital do Brasil atingiu seu ápice. Em passagem pelo Rio de Janeiro, a companhia de teatro de revista francesa Bataclan floresceu no João Francisco o desejo dele se tornar um artista. Mas o seu primeiro contato efetivo com o teatro ocorreu apenas alguns anos depois, por intermédio da atriz Sara Nobre, que ele conheceu numa pensão onde ele trabalhava como cozinheiro. Nessa época ele conciliava sua vida de artista em paralelo com subempregos e o contato com a marginalidade. Ele se tornou então uma figura conhecida na noite carioca, não apenas pelo seu talento artístico, mas também pela sua atuação no submundo do crime. E por volta de 1923, ele já era um conhecido malandro e famoso por se envolver em várias brigas e confusões. Brigas essas que lhe renderam uma fama quase lendária, por ser o detentor do mais forte soco de esquerda daquelas bandas. E por esse fato, ele ganhou o apelido de Caranguejo da Praia das Virtudes. Esse respeito no mundo da marginalidade deve-se muito ao fato do João Francisco ter sido apadrinhado e treinado pelo Sete Coroas, que era talvez o malandro mais conhecido e respeitado daquela época, com quem ele havia convivido desde os 9 anos de idade. E foi exatamente em 1923 que o Sete Coroas morreu, passando o cetro de maior malandro da Lapa para o João Francisco. E foi nesse ano também que a sua vida artística se consolidou, quando ele passou a fazer parte do teatro Casa de Caboclo. Mas 5 anos depois, em 1928, a sua carreira artística foi interrompida pelo seu primeiro problema sério com a lei, que foi o assassinato de um homem. Nessa época ele estava trabalhando no espetáculo Loucos em Copacabana, onde ele interpretava um personagem chamado Mulata Balacochê. E uma certa noite, após sair do espetáculo, ele decidiu ir jantar num boteco na esquina da Rua do Lavradio, com a Avenida Mendes Sá, na Lapa. E quando ele chegou lá, também estava lá o Alberto, que trabalhava como policial. O Alberto já estava meio alto pelas cervejas que ele havia tomado e passou a se incomodar com a presença do João Francisco no local e passou a ofender ele, chamando ele de bicha. Segundo a versão do João Francisco, os dois partiram para as vias de fato e o Alberto acertou ele com um cacetete, abrindo o supercílio dele. O João Francisco resolveu ir embora, mas ainda segundo ele, quando chegou em casa, pensou sobre a desonra que o golpe do cacetete dado pelo Alberto seria para a reputação de malandro dele. Então ele resolveu voltar ao local para tirar satisfações com o policial. A briga recomeçou e dessa vez o João Francisco sacou a sua pistola e atirou na direção do Alberto. De acordo ainda com a versão contada pelo João Francisco, nesse momento, o Alberto, que ficou muito assustado com o tiro, saiu correndo pela rua e caiu de cabeça na calçada e acabou morrendo com esse ferimento na cabeça. Dentre os crimes cometidos pelo João Francisco até então, esse foi o de longe o mais pesado e por isso ele foi preso e condenado a cumprir 16 anos de prisão. Mas o João Francisco conseguiu ser absolvido após alegar legítima defesa. E esse fato foi confirmado por algumas testemunhas que alegaram que foi realmente o Alberto que desferiu o primeiro soco, e graças a essas testemunhas, ele cumpriu apenas 2 anos e 3 meses e foi colocado em liberdade. Assim que ele saiu da cadeia, a reputação do malandro encrenqueiro João Francisco aumentou e por isso ele passou a atuar como uma espécie de vigilante de bares e botequins e recebia em troca refeições e dinheiro. Além dessa proteção que ele fornecia aos estabelecimentos comerciais da Lapa, ele também passou a evitar que outros malandros e garotos de rua fossem perseguidos. Além disso, ele passou a garantir a proteção das meretrizes para que não fossem vítimas de estupros ou agressões dos seus clientes. Entretanto, mesmo atuando como uma espécie de justiceiro das ruas da Lapa, o João Francisco ainda carregava o fardo de ter assassinado um agente de segurança e por isso ele era constantemente perseguido por alguns policiais que juraram vingança. Uma dessas pessoas que pretendia resolver essa contenda com ele era o irmão do Alberto. Em 1930, esse irmão do policial assassinado armou, junto de alguns outros policiais, uma grande emboscada para pegar o João Francisco. Entretanto, eles não contavam que ele sempre andava armado e no dia marcado para a emboscada não foi diferente. O resultado foi um grande tiroteio e o João Francisco saiu ferido no ombro e na perna, mas sobreviveu. Essa não foi a única retaliação feita pela família do Alberto. Pouco tempo depois, ele foi até o cabaré Pigalle, que ficava na Lapa, com a intenção de se divertir em mais uma noitada. Só que, para o azar do João Francisco, um outro irmão do Alberto, que também era policial, estava lá e tentou impedir ele de entrar no local. Os dois passaram a discutir e João Francisco acabou surrando esse policial e por isso foi preso e acabou ficando mais 2 anos preso, acusado pela agressão ao agente público. Assim que ele deixou o famoso presídio carioca de Ilha Grande, o João Francisco se envolveu em mais uma confusão. Dessa vez o palco da briga foi o Bar Canaã, e o seu oponente novamente era um militar, só que dessa vez um sargento da aeronáutica. Após uma acalorada discussão entre os dois, o sargento sacou a sua arma e disparou as 6 balas que estavam no tambor, e inexplicavelmente o João Francisco não foi atingido nenhuma vez. Com o fim da munição da arma do sargento, o João Francisco começou a correr atrás dele e o causou um ferimento nas nádegas. Novamente, a prisão de Ilha Grande voltava a ser o lar do João Francisco e dessa vez, segundo ele, novamente por uma injustiça, já que o sargento havia se cortado sozinho ao tentar pular uma cerca de arame farpado. Essa última prisão fez com que o João Francisco decidisse mudar de vida. Ele então abriu uma lavanderia e adotou a Ivonete, a primeira dos seus 6 filhos adotivos. E foi nessa época, mais precisamente no ano de 1938, que surgiu o apelido que o acompanharia por toda a vida. E por ironia do destino ou não, esse apelido foi dado justamente por um policial. O João Francisco havia participado de um concurso de fantasia no baile de carnaval promovido pelo bloco Caçadores de Veados. Este era talvez o concurso de fantasias mais famoso do Rio de Janeiro e atraía turistas de todo o Brasil e do mundo. A fantasia do João Francisco era inspirada em um morcego muito comum na região onde ele havia nascido. Lembrei-me que na minha infância tinha conhecido um morcego que chupava o sangue do gado. Achei que, além de original, podia ficar muito divino. Reuni meus pequenos recursos financeiros e iniciei eu mesmo a confecção. Meu dinheiro só dava para botar lantejoulas no chifre e na máscara. O corpo da minha fantasia eu fiz com fitas douradas de caixão de defunto. Um luxo. E com essa fantasia ele foi agraciado com o primeiro prêmio do concurso, que era um rádio e um tapete. Algumas semanas depois do concurso, ele foi preso junto com alguns amigos num parque público conhecido por ser ponto de encontro de homossexuais. E quando estavam todos na delegacia para registrar a ocorrência, o delegado perguntou qual era o vulgo ou apelido do João Francisco, que disse não ter nenhum apelido e também não quis revelar o seu verdadeiro nome. Mas o delegado havia reconhecido ele do concurso de fantasias e resolveu aliar a fantasia usada por ele ao filme Madame Satã, que havia estreado recentemente no Brasil, e por isso ele registrou ele com o vulgo de Madame Satã. Assim que foram colocados em liberdade, a história correu pelos 4 cantos da Lapa e, embora o João Francisco não gostasse do apelido inicialmente, passou a aceitar e daquele momento em diante ele seria conhecido apenas por Madame Satã. Mesmo tentando levar a vida longe das confusões e da criminalidade, ele ainda recebia diversas ameaças. E essa nova vida não durou muito tempo. Pouco tempo depois disso, houve um assassinato de um senhor homossexual nas proximidades do Teatro República. E sabe-se lá por quê, a culpa recaiu sobre os ombros do Madame Satã. Ele foi torturado por cerca de 3 dias para assinar uma confissão e ficou mais 2 dias preso na delegacia da Esplanada do Castelo, e depois ele foi solto, já que não haviam provas dele ser o verdadeiro autor do crime. Com esse advento da acusação contra ele, os seus negócios da lavanderia acabaram fracassando, e então ele decidiu se aventurar em um novo empreendimento e abrir uma pensão. Nesse local, ele oferecia abrigo para as meretrizes e para pessoas com poucas condições financeiras, e por isso ele começou a ter um certo sucesso naquela região. Mas novamente a polícia estava em seu encalço, e o que era uma pensão para meretrizes para o Madame Satã era um prostíbulo na visão das autoridades. E por isso, ele foi intimado a depor na delegacia sobre a acusação de lenocínio, que é o artigo do Código Penal que consiste na mediação para servir à lascívia de outrem, no favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, na manutenção de casa de prostituição e rufianismo. E durante esse depoimento, o delegado encarregado das investigações deu um tapa na cara dele, que não hesitou em revidar, dando início a uma grande pancadaria dentro da delegacia, terminando com Madame Satã seriamente ferido após ser espancado por vários policiais. No saldo final da confusão, ele acabou sendo absolvido da acusação de lenocínio, mas ficou preso 1 ano e meio pelo crime de agressão. No Rio de Janeiro dos anos 40, havia um temido delegado de polícia chamado Frota Aguiar, que inclusive seria eleito deputado federal por vários mandatos anos depois. Segundo Madame Satã, esse delegado perseguia há muito tempo e sempre estava espalhando boatos sobre ele. Certa vez, na tentativa de se defender sobre esses boatos, o Madame Satã ligou para a delegacia para falar diretamente com o delegado Frota Aguiar. Mas o que era para ser uma conversa a fim de resolver as questões entre os dois, acabou se tornando um bate-boca com ameaças das duas partes. Assim que desligou o telefone, o Madame Satã foi até a delegacia e nocauteou o delegado Frota Aguiar. O resultado dessa ação vocês já podem imaginar. Novamente ele foi espancado e garantiu seu retorno à Ilha Grande, dessa vez com uma estadia estipulada em 19 meses. O Instituto Penal Cândido Mendes, que na época era chamado Colônia Penal de Dois Rios, era uma prisão construída na Ilha Grande, que pertence ao município de Angra dos Reis. Por conta da localização, ela era conhecida simplesmente como Ilha Grande. Todas essas indas e vindas do Madame Satã ao presídio acabou criando uma relação quase que afetiva entre ele e essa prisão. Afinal de contas, dos 27 anos que ele despendeu da sua vida cumprindo penas, mais da metade foram lá na Ilha Grande. Em 1946, o Madame Satã consegue sua liberdade e retoma sua vida boêmia nos bares da Lapa, o que lhe renderia novas confusões e, consequentemente, novas prisões. A Delegacia de Costumes era um órgão da segurança pública do Estado, basicamente voltado para o controle da moral e dos bons costumes da época. E foi para lá que o Madame Satã foi levado após mais um curioso incidente na sua vida. Ainda em 1946, ele se envolveu em uma briga em defesa de uma meretriz amiga dele chamada Nilza. Na versão contada pelo Madame Satã, 12 soldados da aeronáutica fizeram um programa com a Nilza e no final decidiram que não iria pagar. Ela então chamou o Madame Satã para cobrar a dívida e então começou uma pancadaria generalizada. E como ele acabou ficando em desvantagem, ele resolveu se valer de mesas, cadeiras, garrafas e até uma navalha da Taberna da Glória, onde a briga foi parar. E ele foi atacando os 12 soldados nessa briga que só terminou com a chegada da patrulha de polícia. Ele foi levado para essa delegacia de costumes e a priori não foi responsabilizado pela briga. Entretanto, mais uma vez ele se envolveu em uma discussão com o delegado e acabou agredindo ele. E o resultado vocês já devem desconfiar. Mais 19 meses lá em Ilha Grande. Essa última prisão foi a gota d'água para o Madame Satã, que ao ganhar a liberdade, resolveu se mudar para São Paulo, onde novamente ficou preso por 13 meses após atirar em um policial. De volta ao Rio de Janeiro e com 50 anos de idade, o Madame Satã decidiu viver uma rotina mais tranquila e retomar sua carreira artística atuando numa peça de teatro onde ele imitava Carmen Miranda. Com o fim da temporada carioca, a trupe em que ele se apresentava resolveu vir para São Paulo para uma série de apresentações, o que criou um certo impasse na vida dele, visto que após o crime contra o policial, ele havia sido solto com a promessa de que nunca mais pisaria no estado. Mesmo diante desse dilema, ele resolveu se aventurar por São Paulo, mas foi descoberto e mandado de volta ao Rio pelas autoridades locais. Ainda naquele ano, ele é novamente preso, acusado de receptação, e durante a sua prisão, ele acaba sendo condenado por mais dois crimes, um crime de rixa e de furto, o que lhe rendeu mais alguns anos de condenação e várias transferências para presídios do Distrito Federal do Rio de Janeiro, e depois ele retornou para Ilha Grande, onde ele cumpriu mais dois anos. E como uma constante na vida do Madame Satã, a liberdade chega e rapidamente se vai. Corria o ano de 1955, e ele se vê envolvido em mais uma confusão, só que dessa vez com o desfecho da trágica morte de um importante compositor da época. O Geraldo Pereira era conhecido por ter vários sambas gravados por grandes intérpretes do samba da época, e o incidente ocorrido com Madame Satã possui duas versões, a dele e a de um amigo do Geraldo Pereira chamado Raul Moreno. Na versão do Madame Satã, ele conta que ele estava no bar Capela tomando um chopp, quando o compositor chegou no local acompanhado de uma mulher e os dois se sentaram em uma mesa próxima dele. Em um determinado momento, Geraldo trocou o copo dele com o do Madame Satã. Quando ele reclamou, Geraldo teria chamado ele para uma briga. Os dois passaram a se ofender e saíram para a parte de fora do bar. O Madame Satã desferiu um soco nele, que caiu batendo com a cabeça no meio fio. Ainda de acordo com o relato do Madame Satã, o Geraldo Pereira foi socorrido com vida, mas morreu no hospital por negligência médica. Já o Raul Moreno, amigo do compositor, alega que ele também estava no bar e que o Geraldo jogou o copo do Madame Satã 3 vezes no lixo a fim de intimidá-lo. O Madame Satã bateu no sambista até ele se acalmar na versão do Raul Moreno. Independente da versão verdadeira, o fato é que os laudos médicos acabaram inocentando o Madame Satã, que alegaram que a causa da morte do compositor foi um derrame cerebral e hemorragia intestinal. Apesar de todas as alegações, a morte do Geraldo Pereira acabou perpetuando a fama do Madame Satã, que passou a ser reconhecido como o homem que matou outro homem com apenas um soco. Ao longo dos anos 50, a Lapa passa por transformações. O bairro passa a se verticalizar e a própria boemia passa a adquirir novas características. O samba é substituído pela bossa nova, os cassinos são fechados e os cabarés entram em declínio. A decadência do Madame Satã também passa a ser visível nessa época. Até mesmo as brigas, que anteriormente eram os principais motivos das suas penas na cadeia, são substituídas por pequenos golpes, que mesmo assim ainda o levam à cadeia algumas outras vezes. Uma das suas últimas detenções na Ilha Grande foi causada por um golpe conhecido como Suadouro, que era praticamente o precursor do Boa Noite Cinderela.
Notícia de um jornal carioca de 1955. Imitando Carmen Miranda a caminho da colônia, Madame Satã prendeu a atenção dos guardas, facilitando a fuga de outros presos. Uma vida desregrada que já passou dos 50 anos. Tem 2 filhas moças e continua com seus vícios e crimes, aplicando o golpe do suadouro nos frequentadores da casa suspeita. Deixou sempre na carteira algum dinheiro para transporte da vítima. Era o chefe dos invertidos da Lapa e tomava férias de seus comandados. Valente, a própria polícia temia o perigoso indivíduo.
A já citada suposta relação de quase afeto entre Madame Satã e o presídio da Ilha Grande fica mais latente justamente nessa época da sua vida. Tanto que assim que ele sai em liberdade, ele deixa de vez a já decadente boemia da Lapa e passa a morar na Vila Abraão, um bairro da Ilha Grande, e passa a trabalhar como cozinheiro em casas de famílias e fazendo faxina na casa de funcionários da prisão de Ilha Grande. Em 1971, ele concede uma polêmica entrevista ao jornal Pasquim, que acaba lançando olhares sobre a vida e carreira do Madame Satã. Ele ainda continuou atuando nessa época e chegou até a lançar um livro de memórias escrito pelo Silvan Paeso, mas logo em seguida, ele retorna para sua vida pacata lá na Vila Abraão, em Ilha Grande. Em fevereiro de 1976, ele é encontrado internado num hospital de Angra dos Reis como indigente. O cartunista Jaguar, do jornal Pasquim, que havia virado seu amigo, o transferiu para um hospital na Zona Sul Carioca, em Ipanema, para fazer um tratamento. Mas em 12 de abril de 1976, o João Francisco, mais conhecido como Madame Satã, morreu aos 76 anos, vítima de um câncer de pulmão. Ele foi enterrado em 14 de abril de 1976 no cemitério lá na Ilha Grande. Dos 76 anos da vida do Madame Satã, 27 foram dentro de uma penitenciária cumprindo pena.